Você está ouvindo o podcast Tirando do Papel, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos, e esse é mais um Tirando do Papel com um tema para lá de delicioso. E para conversar comigo aqui hoje está Fernando Bueno, do nosso time educacional. Fernando, hoje o tema é férias. Eu sei que tem muita gente que já saiu de férias, já tirou ali entre o final do ano passado, início desse ano, mas sempre é época para pensar em férias, descanso, muito mais do que merecido, né?
Oi, Ellen. Oi, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar de férias num momento que, Ellen, que para mim é super especial, né? Eu tô falando, a gente está gravando esse podcast aqui, eu tô ali contando os minutos aqui para sair de férias, inclusive, né? Então, falar de férias é sempre muito legal, é uma coisa que traz boas lembranças e traz bons sentimentos para todo mundo. A gente vai falar hoje de como te ajudar a planejar melhor suas férias.
Ótimo. Eu sei que também a gente está passando por um momento bastante desafiador, né, Fernanda? Então, talvez esse planejamento fique um pouco mais criterioso, né? Mas, de qualquer forma, é necessário, né? Isso requer organização. Férias é uma boa notícia, uma experiência maravilhosa, mas requer, né? Tem uma lição de casa. E você aqui ainda vem desfilar aqui nesse podcast falando que vai sair de férias logo mais. Me diga, o que você programou nas suas férias? Como você se organizou? Quais são as dicas que a gente pode dar aqui para o nosso ouvinte?
Ellen, férias é um momento ótimo. É um momento que serve para a gente descansar, para a gente desligar. Em alguns momentos, até para a gente estudar, por que não, nesse momento aqui que a gente vive hoje. Mas, para que a gente saia de férias tranquilo, para que a gente aproveite esse momento, é importante, Ellen, que a gente esteja em paz com as nossas finanças. É importante que a gente se planeje de forma antecipada para que essas férias tragam um período de tranquilidade para mim, tá bom? Então, acho que um ponto bem importante que a gente tem aqui para colocar nas férias, né, Ellen, é o planejamento financeiro. E aí, para falar de planejamento financeiro, né, Ellen, isso daqui abre um monte de possibilidades para a gente fazer. Eu vou citar algumas, Ellen, você fica super à vontade para me complementar, tá bom? Se for possível, dado o momento que a gente vive hoje, programe com antecedência a sua viagem de férias, principalmente se houver passagem aérea. Por que principalmente se houver passagem aérea? Se você deixar para comprar passagem aérea em cima da hora, o preço desse negócio aumenta demais. Quanto antes você comprar, melhor fica o seu preço. Eu estava lendo alguns especialistas em preços de passagem aérea dizendo, eles dizem que o ideal, Ellen, é você comprar a sua passagem aérea ali entre 60 e 90 dias antes da viagem, porque é onde as companhias aéreas oferecem o melhor preço possível. Uma outra dica que a gente pode dar no seu momento de planejamento financeiro, né, Ellen, é não viajar em alta temporada. Por que não viajar em alta temporada? Isso daqui é uma questão de quase que de conceito econômico que a gente pode trazer para os ouvintes, né, Ellen? Porque aqui você tem uma clara relação de oferta e demanda. Se você tem mais demanda sobre um determinado produto e a oferta desse produto não aumenta, claramente o preço vai subir. E é isso que acontece em alta temporada. Em alta temporada, preço de passagem aérea é mais caro, hotel é mais caro, até restaurante fica um pouco mais caro. Então, Ellen, o planejamento financeiro ele é fundamental para você ter uma boa viagem de férias.
E a alta temporada ainda, Fernando, vale dizer que talvez a experiência não seja tão intensa quanto numa temporada mais tranquila, justamente pela alta demanda em relação a alguns serviços. Mas eu acho importante, sim, trazer um planejamento, se organizar, né, fazer uma planilha. Qual é o destino? Para onde eu vou? Qual o custo de transporte, logística que eu terei? E aqui também vale pensar que muitas vezes a gente fala, ah, esse daqui é o custo para eu me transportar, né? Sair desse lugar, pegar o meu voo e chegar no meu destino final. Só que a gente sabe que tem outros custos pelo caminho, né? Vai desde hotelaria, hospedagem, mas também tem a tua manutenção, né? Como que você faz essa tua manutenção? Então, eu acho que são orçamentos importantes, inclusive, para na hora de se organizar, dividir, né? Eventualmente, perfeito. Será que não dá para antecipar o pagamento de um hotel e de uma passagem aérea e deixar depois esses gastos para consumo e manutenção separados e já ir guardando mês a mês, né, Fernando?
Wellen, eu acho que essa dica que você deu, ela é ótima. Fazer duas planilhas separadas. Uma do que você vai gastar e se manter na sua viagem e outros custos de deslocamento e hotel que você vai ter. E eu acho que sobre esses custos de deslocamento e hotel que você terá ao longo de sua viagem, que é basicamente passagem aérea e hotelaria, esses custos você tem um benefício que é o parcelamento sem juros no cartão de crédito, tá? Então, você já pode dividir. Poxa, a primeira parte aqui da viagem eu posso parcelar sem juros ali no cartão de crédito. A segunda parte da viagem, que é custos que você vai ter com restaurante, com passeio, com lembrancinha, com amenidades, com essas coisas que você vai ter, óbvio, e depende muito do destino, né, Ellen? Alguns destinos, eles... Você vai ter que pagar muito passeio, você vai querer ver show, você vai querer ver atrações turísticas. Então depende muito do destino que você está escolhendo, mas para essa segunda parte, pessoal, para essa segunda parte, cabe sim uma poupança. E quando eu digo poupança, eu não estou dizendo a caderneta de poupança, eu estou dizendo o seu ato de poupar. Quando a gente está falando desse ato de poupar, Ellen, esse daqui não é um recurso que você vai querer ver oscilando o tempo todo. Ah, num dia sobe 2, no outro dia cai 2, no outro dia sobe 3, no outro dia cai 2. Enfim, você não vai querer ver esse comportamento do mercado de renda variável para esse recurso que você vai usar ali em breve. Para esse recurso que você está poupando, faz muito, muito sentido você investir em produtos que ofereçam uma liquidez adequada, ou seja, que você possa resgatá-los a qualquer momento e que não ofereçam esse risco de mercado. Então, Ellen, traduzindo isso, Fernando, dá uma dica fácil de produtos que a gente pode colocar para essa poupança de viagem. Tesouro Selic, que é um título do Tesouro Direto que vai acompanhar a variação da taxa Selic, ou fundos DI que cobrem uma pequena taxa de administração, uma baixa taxa de administração. Acho que esses dois produtos, Ellen, eles fazem bastante sentido para o investidor que está planejando suas férias e que planeja guardar recurso para utilizar nessas férias.
Boa. E se me permite, Fernando, acho que vale aqui trazer para o nosso ouvinte também o destino, né? Se for um destino externo, aí a gente vai ter a influência da moeda, né? Especialmente na questão da manutenção. Então, seria importante também ele olhar para a aquisição de moedas, talvez, eu até peço para você comentar um pouco mais sobre isso, por favor, mas olhar para uma aquisição mais gradual de moedas, talvez, ou mesmo olhar para investimentos atrelados à variação cambial, justamente para blindar eventuais oscilações na moeda, para que ele consiga ter esse valor corrigido, né?
Ah, Ellen, faz muito sentido isso daqui que você falou. Esse exemplo de fundos DI, eles cabem muito bem para destinos nacionais. Agora, poxa, mudei de ideia. Vou para Nova York, quero ver os shows da Broadway, quero andar, ver lá a Estátua da Liberdade, quero caminhar no Central Park, comer um hot dog lá. Cara, lembrar que os seus recursos, as suas questões aí estarão todas em dólar. E Ellen, aqui no Brasil, se tem uma coisa que não dá para a gente prever, é o que vai acontecer com o dólar. A gente costuma brincar, né, Ellen, que se tem uma coisa que ela desestabiliza, ela acaba com a reputação de qualquer economista é tentar prever o que vai acontecer com o dólar. Então, esse tipo de risco você não quer correr. Com relação ao dólar, você tem duas possibilidades aqui para se proteger nesse sentido. Primeira delas, você pode ir comprando aos pouquinhos, ir comprando dólar aos pouquinhos e fazer o que a gente chama de preço médio. Quando você vai comprando aos pouquinhos, se o dólar está oscilando muito, essa oscilação acaba pesando pouco ali sobre o montante que você está fazendo. Segunda possibilidade, você pode investir num fundo cambial que vai literalmente acompanhar a variação do dólar. Então todo dia, todo mês, enfim, quando você quiser fazer os seus aportes, ao invés de comprar o dólar efetivamente, você pode ir aportando no fundo cambial e deixar para comprar o dólar, até para não ficar com papel moeda em casa, você deixa para comprar ele mais próximo de viajar. Então, duas possibilidades. Ou vai comprando a moeda estrangeira de pouquinho em pouquinho, ou coloca num fundo cambial e mais próximo da sua viagem, você resgata e compra a moeda para viajar, Ellen.
Esse planejamento prévio, né, eu acho ele super importante, né? Tem até uma história engraçada, mas ao mesmo tempo triste, de uma conhecida que ela comentava comigo que toda vez que ela retornava das férias, o antigo chefe dela perguntava, e aí, como foi de férias? Curtiu? Ela, nossa, curti horrores, foi maravilhoso. Ele aí gastou muito, né? Ela, nossa, gastei, comprei um monte de coisa. Ele, nossa, que bom, então pelo menos você vai ficar mais um ano aqui comigo para pagar todas essas contas, né? Então, é um pouco trágico. É, como assim, né? Você já vai se amarrar e como funciona? Eu sei que o ideal é se planejar antes. Como fica essa pós-férias, né, Fernando? Como que a gente consegue lidar com pós-férias?
Ellen, é uma coisa que eu não recomendo de verdade. É, a gente estava falando aqui sobre parcelar, a possibilidade de parcelar os custos de passagem e hospedagem de forma antecipada. Minha recomendação para você é faça isso e termine a parcela antes de terminar a viagem, ou no mês que vai terminar a viagem. Por quê? Para você não ter um impacto psicológico lá na frente, de caramba, tenho mais 4 parcelas ainda para pagar da passagem aérea, mais 5 parcelas ali da passagem aérea. Então, para você não ter esse chamado impacto psicológico, quer parcelar os custos de viagem, passagem, hospedagem? Acho legal, porque você não tem juros envolvidos aí. A grande questão é, faça para terminar antes da sua viagem ou no mês da viagem, para você não ter o impacto psicológico de pagar lá na frente e não sofrer esse tipo de coisa que a sua amiga sofreu.
E é isso mesmo, Fernando. Toda vez que a gente retorna das férias, acho que o principal objetivo é, e aí, para onde eu vou nas próximas, né? O que eu vou curtir nas próximas férias? É se organizar para a próxima e não ficar ainda remoendo gastos. Então, é liquidar a fatura realmente, guardar as recordações e as fotos das últimas férias e aproveitar para planejar a próxima, certo?
Certo, Ellen. E eu acho que a gente está num bom momento para começar esse planejamento. A gente está gravando esse podcast aqui em janeiro de 2021. Vários países ainda estão com restrições com relação à chegada de turistas brasileiros, mas a gente imagina que essas restrições elas devam ser diminuídas ao longo de 2021, conforme o processo de vacinação ele for caminhando. Então, pessoal, você está agora num excelente momento de começar a planejar suas férias, de escolher um destino e, consequentemente, né, Ellen, de pôr em prática um planejamento financeiro, de poupar recursos para que você tenha férias maravilhosas. Se não em 2021, no início de 2022.
É isso aí. É hora de começar, pelo menos, a pesquisar, né, Fernando? Muito obrigada, como eu disse, é um tema muito bom, todo mundo gosta de falar, gosta desde que faça o planejamento correto, se organize para não ficar rolando isso pelos próximos 12 meses, né? Tem esse tempo justamente para que você pesquise seu próximo destino. Fernando, excelente férias, bom descanso e conversamos no teu retorno, combinado? Obrigada!
Gente, obrigado, Ellen. Até a próxima e nos falamos. Tchau.
Obrigada. Obrigada a você também que nos ouviu. Um grande abraço e até a próxima.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.